Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
Você já morou ou visitou alguma cidade do interior de qualquer estado? Se a sua resposta foi sim, você certamente sabe reconhecer as características de um lugar assim, sendo elas muito diferentes das de uma cidade metropolitana ou das de um município um pouco maior. Geralmente, em cidades como essas, por exemplo, as pessoas quase que todas se conhecem, tendo uma sensação de comunidade muito maior e um sentimento de proximidade com o próximo muito mais extenso do que numa cidade que simplesmente não para por 24 horas. Mais do que isso, em cidades interioranas, costuma-se prevalecer um sentimento de segurança muito grande, sendo bastante comum ver casas sem muros, residências cujo portão fica aberto durante o dia e pessoas caminhando pelas ruas sem medo de serem assaltadas ou violadas de alguma forma. Agora, nós já vimos que, por incrível que pareça, na década de 1960, por mais que São Paulo tivesse mais de 5 milhões de habitantes, eram esses os sentimentos que predominavam por ali. Sentimentos esses que, como é sabido, com o tempo iria mudar para o total oposto, se tornando o local uma das cidades mais perigosas do país. Porém, você sabe quando foi que o medo começou a se instaurar pela primeira vez na capital paulista? Você está no Incaso, e no terceiro episódio da sexta temporada do podcast, contando a história de três dos maiores criminosos seriais do Brasil, você continuará a ouvir a história do homem que começou a transformar São Paulo na capital nacional do medo. O caso do bandido da Luz Vermelha.
Caso.
Olá pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao Incaso e ao terceiro episódio da sexta temporada e principalmente aos detetives do caso, um lugarzinho desse podcast onde os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Porém, antes de mais nada, eu já gostaria de chegar dizendo que esse projeto ele só é possível graças ao apoio de vocês lá no Catarse e na Aurelo, e são vocês que apoiam, que ajudam a financiar este projeto. E se você não assina e quer ajudar o podcast, o plano mínimo é nada mais nada menos do que 5 dinheirinhos apenas, o que hoje em dia não compra um mistinho, tá ligado? Pô, tá com esse dinheirinho sobrando? Cinquinho? Não vai nem comprar um mistinho? Então, pô, custa nada pegar esse cincão, tacar aqui na mesa do Incaso e ajudar o podcast a continuar existindo. Para isso, basta você visitar o site catarse.me/incaso, que também estará aqui nas notas do episódio, ou nos apoiar também pelo aplicativo da Aurelo. Como eu falei no último episódio, tem benefício novo vindo em breve e que vocês vão gostar muito, tá ligado? Podem cobrar. Mas, dito isso, essa semana a gente segue falando do que a gente chamou de Mickey Mouse do Mal, da cena criminal no episódio passado, o mitológico, obviamente no mau sentido, bandido da Luz Vermelha. Semana passada, a gente descobriu o início da vida criminal do João, mesmo ele, antes de embarcar nos negócios de desmanche de carros, tentando viver uma vida normal por um dia ali, mais ou menos, procurando um emprego na capital. A gente viu a Luz Vermelha começar a aparecer por ali. Hoje, depois de ver a luz começando a aparecer, ela começa a ganhar a cor que tanto conhecemos. O jovem rapaz começa hoje a aterrorizar São Paulo com uma nova modalidade de crime, além de praticamente brincar com a polícia, se transformando em, no mínimo, 3 bandidos diferentes ao mesmo tempo. Sim, eu não estou exagerando. João Acácio, um ser humano só, conseguiu ser 3, mesmo que não tenha planejado isso de início, mas ele conseguiu. Porém, antes de partirmos para a continuação da nossa investigação, como eu estou salientando todo o episódio, a gente não vai ter designação de detetives mais uma vez, porque estamos no mesmo caso. Então, os mesmos detetives do primeiro episódio estarão conosco hoje também, além, é claro, das nossas magistradas do caso, a ilustríssima Nawa Escolano e a excelentíssima Noeli Abigail Guedes, seguidas das nossas honrosas promotoras do caso Fernanda Gomes, Ariane Lacerda e Larissa Sena, além, é claro, do maravilhoso promotor do caso, Fernando Tenório. E se você quiser aparecer em todos os episódios por aqui também, além de ter outros benefícios, é só visitar catarse.me/incaso ou ir lá no aplicativo da Aurelo e nos apoiar com qualquer valor acima de 5 dinheirinhos, que automaticamente você já se torna um membro apoiador e será mencionado aqui em todo episódio, não importa ele qual, fechou? Além do mais, o nosso escritório de detetives também segue ativo lá no Discord. Então, se você quiser conversar com outros detetives do caso, sobre casos criminais, sobre os episódios que estão sendo lançados, sobre outros podcasts, enfim, sobre o que você quiser, é só você entrar no link que está aqui nas notas do episódio também, que você terá acesso ao nosso Discord. Não falo nada mais, nada menos, que quem não está no nosso Discord está perdendo simplesmente, tá? Não vou nem falar muito. E você, cara, o detetive que chegou agora e falou: caramba, não tive tempo de mandar meu nome lá no primeiro episódio. Não tem problema, eu quero que você venha comigo nesse caso também. Como eu falo em todo episódio, eu agradeço demais quem gosta de participar, quem manda mensagem no Instagram, quem engaja, quem apoia no Catarse. Vocês não têm ideia do quanto eu fico feliz de ver tanta gente interessada em estar no caso e de participar e de se sentir imerso nos casos. Enfim, eu tô melhorando cada dia mais nisso aqui, hein? Quem ouviu os detetives do caso antes, com 20, 25 minutos, pô, caiu pra 5, 6, no máximo. Tá uma uva, hein? Tá uma delicinha. Tá legal pra caramba. Mas vambora, né? Vambora, vamos partir pra investigação, que eu sei que vocês querem continuar esse caso. E agora que a luz vai começar a ganhar uma cor, as coisas vão começar a aparecer da forma como a gente conhece. Então, por favor, grande equipe do Incaso, eu quero que todos, além de terem um excelente episódio, peguem os seus distintivos, seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo na terceira parte do caso do bandido da luz vermelha, A Luz que Ganha Cor.
João Acácio chamava a atenção. Como já vimos nos últimos episódios, João adorava se vestir com ternos extremamente extravagantes, além de muitas vezes usar perucas e acessórios que faziam com que fosse bastante percebido por onde passava. João, apesar de estar nas ruas depois de esbanjar o dinheiro dos desmanches de carros quase todo na noite paulistana, continuava se vestindo bem e da forma que gostava, carregando os seus pertences consigo por onde ia. Isso também chamava a atenção dos guardas da cidade, por mais que a questão dos desmanches de carros já tivesse passado e uma prisão em decorrência disso já não era tão possível assim, já que João não estava no local quando todo mundo foi preso. Assim, haviam policiais que sempre ficavam de olho no jeito que aquele rapaz chegava nos lugares, onde muitos deles se irritavam em estar às vezes na presença daquele excêntrico homem. O sonho de muitos deles ali era um dia ter alguma desculpa para levar aquele homem para a prisão. Tamanho era o incômodo que João Acácio causava pelo local, incômodo este que o homem sabia que os policiais possuíam, se orgulhando do feito e fazendo de tudo para que a sua presença incomodasse ainda mais e mais. Isso, claro, iria resultar em um atrito entre ambas as partes em algum momento, descobrindo os policiais um jeito de realizar os próprios desejos. O artigo 59 da Lei de Contravenções Penais previa, e ainda prevê, o que chamamos de Lei da Vadiagem, dispositivo este que permite a prisão por 15 dias a 3 meses, daquele que, abre aspas, entregar-se habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Fecha aspas. Os policiais, até então, não podiam assegurar que João provia a sua subsistência mediante uma ocupação ilícita, mas, ao vislumbrarem um estilo de vida característico de João Acácio, era fácil concluir que este não possuía trabalho fixo e era entregue constantemente à ociosidade da vida, ficando para lá e para cá sem somar em nada na sociedade em que estava vivendo. Assim, num dia em que estavam de mau humor, policiais da cidade abordaram João Acácio e decidiram o conduzir para a delegacia alegando crime de vadiagem pelo mesmo. Tarefa esta que não foi nada fácil para eles, já que João não facilitou o trabalho e tentou se livrar das mãos dos policiais o máximo que pôde. Contudo, a luta do rapaz foi em vão e, colocado na viatura, foi levado então para o lugar onde os policiais tanto queriam, tendo chegado lá e sido fichado. Tendo sido pedidos seus documentos, João disse que todos haviam sido roubados e que não os possuía, o que lhe deu brecha para rapidamente pensar em se apresentar com outro nome que não o seu. Respondendo ao chefe da delegacia, quando perguntado, que seu nome era Roberto da Silva, ocultando seu verdadeiro eu. Não tendo eles como provar que o Roberto da Silva era realmente Roberto da Silva, a única alternativa que encontraram foi a de seguir com o fichamento, tirando eles todas as digitais do homem preso e, claro, fazendo a tradicional foto para registro. Todos os policiais ali sabiam que não tinham razões bem fundamentadas para manter Roberto ali preso, tendo sido a captura do homem baseada em mero achismo e implicância dos agentes, o que naturalmente acarretaria na liberação do rapaz após todos os procedimentos. Assim, Roberto foi liberado pela polícia militar ainda no mesmo dia, podendo ele voltar a ser João e a viver conforme gostava, não sabendo João, talvez, que esta prisão por mera bobeira e implicância, como falamos no final do episódio passado, acabaria com sua vida dali um tempo. De março de 1966 chegou e João estava com fome. João estava sem dinheiro e já há algum tempo sem comer, começando ele a se sentir fraco pela cidade. Quem o olhasse de fora, bem vestido e andando por aí, não imaginava as dificuldades que o rapaz estava passando, fazendo ele questão de parecer um burguês desocupado pelas ruas e não um morador de rua que precisava de ajuda. Só que ninguém consegue viver de aparências por muito tempo, passando João a pensar como ele iria arrumar dinheiro para poder se alimentar. Olhando para uma lanchonete do outro lado da rua, João se aproximou de um rapaz que ali desfrutava de um lanche e, lembrando-se de seu pulso, ofereceu o relógio que portava em troca de algo para que pudesse comer. O homem, que só estava aproveitando para comer rapidamente, obviamente não negou a proposta do estranho rapaz que havia se aproximado, pedindo ao atendente então que providenciasse o que João havia pedido, em troca, claro, do relógio. João agradeceu ao homem que lhe ia pagar o alimento que tanto precisava, passando a comer efusivamente após o atendente lhe estender um prato com um lanche e um refrigerante. Enquanto estava comendo, um homem ao seu lado começou a puxar assunto aleatoriamente, o que meio que estava irritando João, que estava mais concentrado em matar a sua fome do que ser simpático com o rapaz. Porém, conforme a conversa de poucas palavras se desenrolava, João passou a perceber um assunto meio esquisito vindo daquele homem, parecendo que ele sabia que João era bandido e que assaltava e furtava por aí. O rapaz começou a dizer que as casas de pessoas ricas não tinham muita proteção, gostando esse tipo de gente de exibir as suas riquezas para as classes mais baixas, o que ocasionavam em muros baixos e portas e janelas refinadas, refino esse que não significava em nada em proteção. João, que não era bobo nem nada, logo sacou o que o rapaz queria dizer, passando ele a entender que talvez o assalto a mansões de São Paulo fosse o próximo desmanche de carros, podendo ele lucrar muito nisso, já que haviam lá televisões que podiam valer quase que o mesmo valor de um carro. Reconhecendo a Cássio que o rapaz era tão bandido quanto ele, logo armaram um esquema onde João faria o trabalho sujo, assaltando as residências na calada da noite e sem fazer barulho, repassando todos os objetos furtados para o homem que conheceu na lanchonete, que tinha um contato que faria as vendas dos itens, recebendo João então uma parte desse dinheiro levantado. Assim, estando tudo pronto, no dia 6 de março de 1966, pouco menos de um mês do esquema de desmanches acabar, João assaltou sua primeira mansão, se apaixonando pelo fato de que havia voltado a sentir a adrenalina de que tanto amava quando cometia roubos. João entrou na residência pela madrugada, enquanto todos dormiam, através de uma janela e trouxe consigo o máximo de itens possíveis. Animado para saber quanto de dinheiro conseguiria levantar, já que tinha roubado uma quantidade considerável de coisas, logo entregou todo o produto do roubo para o seu contato e aguardou o repasse do dinheiro pacientemente. Contudo, quando o homem veio e lhe entregou o dinheiro e então passou a fazer a contagem da quantia que recebeu, João Acácio foi tomado por um ódio repentino, momento que deu um enorme soco no rosto do rapaz que lhe apresentou o esquema, passando a bradar sobre sua insatisfação quanto ao repasse, alegando que o mesmo era muito baixo. Após o homem tentar revidar e uma luta rápida se iniciar e acabar, João Acácio saiu dali sabendo que não conseguiria receber o tanto de dinheiro que gostaria caso permanecesse no esquema. Contudo, João não iria ficar preso àquilo, onde, sabendo que tinha descoberto um esquema que poderia transformá-lo numa pessoa extremamente rica, daria um jeito de se virar por conta própria, como fez sempre em toda a sua vida. We'll be right back. João Acácio decidiu que não ia parar com o esquema de roubar mansões. Contudo, desta vez não ia contar com um intermediário, passando ele a ser o dono do próprio procedimento, não sendo tratado como funcionário por absolutamente ninguém. Assim, concluiu que realizaria os assaltos da maneira que sabia, bem como ele próprio revenderia os itens, conquistando os próprios contatos e fazendo o próprio dinheiro sem comissões. Assim, João criou o próprio modus operandi, entrando nas casas com um macaco de carro para apenas destrancar as janelas, não as arrombando assim e, consequentemente, não fazendo barulho. A ideia era não acordar absolutamente ninguém na casa, apagando todas as luzes e conseguindo ficar o máximo de tempo possível nas residências para que levasse o máximo de coisas de valor que desse, tendo como foco principalmente os televisores que, como já vimos, possuíam um valor bastante alto no mercado. Além disso, João decidiu que seria de madrugada o horário que todo o plano aconteceria, mais precisamente entre as 2 horas e as 4 horas da manhã, horário este que, na sua cabeça, as pessoas estariam num sono mais profundo. Desta forma, João deu início aos seus assaltos, indo todo dia em busca de uma nova casa na cidade paulista para que pudesse angariar itens de valor para vender. Contudo, vender passou a ser um problema para João, pois, não tendo tais contatos, não estava conseguindo gente de confiança para se tornar um comprador fixo dos itens roubados. Assim, conforme os dias foram se passando e João tentando vender os itens, logo a figura de João Acácio encontrou um rapaz cujo nome era Walter Caboré, um esbelto boxeador que tinha contatos que conseguiriam comprar os itens de João, passando o homem então, após negociarem uma boa comissão, a realizar alguns testes e fazer parte do esquema de João. Agora, João poderia finalmente se concentrar e fazer aquilo que sabia, roubar e se sentir livre, crendo o rapaz que Caboré era realmente de confiança e querendo ele na equipe definitivamente. Além disso, João também achava o boxeador atraente e tentava negar para si mesmo que se sentia atraído pelo rapaz, tentando focar apenas nos roubos e esquecendo qualquer sentimento externo. Com os assaltos diários de João, logo os seus crimes começaram a sair nos jornais, ficando ele bastante orgulhoso quando viu que recebeu a alcunha de Homem Macaco, justamente pelo fato de que não arrombava as janelas, mas sim as destravava com a ajuda do equipamento usado para levantar carros. Além disso, por outro lado, a polícia passou a ficar confusa com o crescimento da criminalidade na cidade como um todo, que, até então, estava controlada, principalmente quanto ao assalto a casas de alto padrão, não sabendo ela por onde começar a buscar provas que pudessem identificar o homem por trás dos crimes, já que digitais nunca eram encontradas, tampouco outros vestígios. João, toda noite conseguia roubar violões, vinis e principalmente televisões, além de tudo que julgasse de valor a que tivesse acesso enquanto os moradores não acordavam, repassando tudo para Caboré, que, então, lhe passava uma boa quantia de dinheiro de tudo quanto conseguia vender. Rapidamente, João começou a se ver com dinheiro novamente, e é fácil imaginar que o homem voltou a ter a vida de antes, comprando coisas extravagantes e se vestindo com roupas caras. Contudo, agora, sabendo que estava mexendo com gente de dinheiro na cidade onde morava, além de já estar famoso nos jornais como Homem Macaco, ele sabia que precisava se proteger. João sempre quis se mudar para a Baixada Santista. As praias de Santos sempre foram um lugar que chamavam sua atenção, gostando ele muito do clima do lugar, sempre considerando, na sua velhice, se mudar para lá a fim de que tivesse uma vida tranquila e serena, assim como os muitos idosos da cidade. Ali, ninguém corria, ninguém apertava o passo, e isso de certa forma o chamava a atenção, gostando ele também do contraponto que ele sabia que existia, onde, em havendo calmaria, também havia uma noite bastante movimentada tanto quanto era a da capital do estado para quando quisesse se divertir. João sabia que estava começando a chamar a atenção na cidade de São Paulo, atuando como Homem Macaco, sendo notícia constante nos jornais do município, por mais, ao mesmo tempo, que sua identidade não chegasse perto de ser identificada, já que violava as mansões sempre com um pano preso em sua face e com um chapéu e nunca acordava os donos do local. Porém, como não queria que o atual negócio não fosse tão rápido e de tiro curto quanto foi o do desmanche de carros, ele sabia e sentia que precisava agir com seriedade e cautela pela primeira vez na vida, entendendo que, talvez, pudesse unir o útil ao agradável nisso. Assim, depois de refletir e levar alguns pontos em consideração, não achou uma má ideia se mudar para a cidade de Santos, pois, parando para pensar, o trajeto entre uma cidade e outra não demorava mais do que uma hora, podendo, ainda, contratar um motorista particular para que o caminho fosse feito ainda em menos tempo, mudança essa que ele sabia que dificultaria ainda mais o já complicado trabalho da polícia. Desta forma, não demorou muito para que João concluísse o seu plano, chegando na cidade santista e se apresentando como um filho de fazendeiro muito rico, o que o ajudou a conseguir alugar um bom apartamento por ali. Feliz por estar em um ambiente praiano, João durante o dia só curtia a cidade, além de que, pela noite, antes da madrugada de entre aspas trabalho chegar, também frequentava a noite santista, gastando todo o dinheiro que tinha com bebidas e danceterias. Quando chegava a hora que julgasse ser o melhor momento, João pegava um táxi que tinha contratado para que fosse sua espécie de motorista particular pela noite e ia para a capital, onde, lá, comia e também se divertia, porém dessa vez sem beber, para que, na hora certa, partisse ao seu trabalho sem que estivesse embriagado. E assim, o João Acácio foi fazendo por alguns meses, ficando em seu apartamento em Santos e vivendo uma vida normal e boêmia, e partindo para São Paulo para sua outra vida, a de um bandido que ficava num hotel qualquer para que então pudesse realizar roubos aos mais ricos da cidade. Porém, com o passar dos tempos, João passou a sentir a necessidade de ter mais, querendo ele os itens que sabia que tinha mais valor na casa dos ricos, as joias. Contudo, o comum era que as joias ficassem num cofre e não expostas em meio à casa, como televisores, instrumentos ou discos. Assim, João passou a perceber que, se quisesse receber mais dinheiro de Caboré, teria de abandonar o modus operandi que tinha e passar a acordar suas vítimas. João não conseguia esconder para si a atração que tinha por Caboré. Às vezes, João se pegava muitas vezes imaginando coisas com um homem que era seu parceiro de negócios, mas, ao mesmo tempo, reprimia a sua imaginação, dizendo que nada poderia acontecer. Contudo, com o tempo, João às vezes achava que Caboré correspondia às suas piadas, entendendo que, talvez, algo pudesse rolar caso alguém tentasse algo algum dia. E de fato aconteceu. Logo, Caboré passou a ser um pouco mais do que só o cara que vendia os itens roubados por João, mas sim um amante casual que por vezes se entrelaçavam e se envolviam carnalmente um com o outro. Porém, não sendo bem resolvido consigo mesmo, se reprimia e ficava bravo quando esses encontros aconteciam, dizendo para si mesmo todas as vezes que daquela vez seria a última vez, quando sempre sabia que não seria. João decidiu colocar essa questão de lado em sua vida, tendo como foco principal os roubos às mansões, querendo ele, agora, acordar suas vítimas para que pudesse ter acesso às joias, itens de maior valor que poderia roubar. Para isso, para que não tivesse que propriamente acordá-los, bem como não perder tempo procurando os quartos, João achou melhor induzir os mesmos a levantarem de suas confortáveis camas, surpreendendo os mesmos quando já estivesse dentro da casa. Desta forma, planejou que, quando já estivesse dentro das mansões, pegaria alguns livros que sempre tinham nessas casas, e os colocaria no tapete ou carpete e tacaria fogo logo em seguida, o que, na sua cabeça, chamaria a atenção dos donos da casa, que logo acordariam e seguiriam para o ambiente para tentar controlar o incêndio, momento que então surpreenderia os moradores. Assim, então, foi que se seguiu, passando o João a ter um novo modo de trabalhar, causando pânico em suas vítimas, as obrigando a, além de dar as joias, assistir o mesmo continuar roubando televisores e outros itens de valor que tinham nas suas casas. Porém, com o passar dos dias, João não conseguia lidar consigo mesmo internamente, não querendo ele assumir para si próprio que tinha desejos sexuais por homens, ainda mais em tempos tão conservadores. Isso fez com que João tivesse uma ideia. Por que não ter relações sexuais com suas vítimas, já que elas estavam ali indefesas e dispostas a fazer tudo o que precisasse para que não perdesse a própria vida? João precisava provar para si mesmo que sentia atração por mulheres, passando, então, além de roubar joias e itens de valor e tacar fogo em itens da casa, a estuprar as mulheres que encontrava nas casas que roubava. Rapidamente, João ganhou os jornais como o bandido incendiário e também como o bandido mascarado em razão do fogo que produzia e do pano que sempre carregava consigo no rosto para não ser identificado. Porém, a imprensa e sobretudo a polícia não fazia ligação entre um bandido e outro, acreditando que tanto o homem macaco quanto o bandido incendiário e o bandido mascarado eram pessoas diferentes uma das outras. Conforme também já dito, com o crescimento repentino da criminalidade na cidade de São Paulo, a polícia estava confusa, sem saber o que fazer, pois, até então, São Paulo não era perigosa daquela forma, ou ao menos não aparentava ser, estando todos confusos sobre como identificar todos esses bandidos. Isso, obviamente, agradava demais João Acácio, que seguia com sua rotina diária, estuprando e roubando moradores de São Paulo sem que ninguém suspeitasse de quem ele era. Porém, assim como foi em Joinville, chegou um momento em que João simplesmente precisava de mais cor em seus crimes, faltando apenas retirar de suas vítimas aquilo que elas mais tinham da cor que ele mais amava, o vermelho. Eu sou Bruno Gentili e este é o podcast Em Caso, um projeto criado por mim destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país, com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre e as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. O Em Caso volta semana que vem com a última parte desta história. Até lá!